Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, exatamente 6 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, intitulado Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Item 222. Vai ser o comentário do professor Allan Kardec. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, nosso Criador, amigos espirituais aqui presentes, unimos, amado Mestre, nosso pensamento em um só nesse momento, para te agradecermos por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais uma vez estudarmos a obra espírita, o Livro dos Espíritos. Amor amado, que os amigos espirituais que aqui se encontram em teu nome possam mais uma vez amparar a cada um de nós, nos ajudar na compreensão da obra, nos inspirar, porque se aqui estamos, Senhor, é porque carregamos a vontade de aprender. E uma vez a lição sendo aprendida, sendo meditada e refletida, nós poderemos assim servir melhor a cada um dos nossos irmãos. Muito obrigada, amor amado. É em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, Senhor da vida. Então vamos lá, gente, vamos lá estudar com o professor Allan Kardec. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos lá. Item 222. O dogma da reencarnação. Então, às vezes a gente diz, o espiritismo não tem dogma. Existe sim, o dogma da reencarnação. Então, a etimologia da palavra dogma, o conceito mesmo da palavra, a etimologia da palavra, quer dizer que é algo indiscutível. Tá? O dogma é algo indiscutível, ou seja, não existe espírita que não aceita a reencarnação. Eu não gosto de falar acredita, porque acreditar é crença. E quando eu falo em reencarnação, quando nós falamos em reencarnação, reencarnação não é crença, reencarnação é uma lei. É uma lei, entendeste? Então assim, eu não acredito em reencarnação. Isso não faz diferença alguma, porque você já está reencarnando há milênios. É uma lei que rege o universo, entendeu? Então por isso não discuta. Eu não acredito em reencarnação. Tu diz, isso não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai mudar a lei que rege o universo. A reencarnação é uma lei, não é crença, é lei. É lei natural, é lei da vida. O processo da reencarnação. Então, em espiritismo, quando o professor Allan Kardec usa o termo dogma da reencarnação, ele está dizendo que a reencarnação é algo que não se discute. É incontestável. Então, não tem espírita que diz eu não aceito a reencarnação. É impossível isso. Ficou claro isso? Então, é algo que não se discute. A reencarnação. Logo, é um dogma. Agora, se você for pegar o conceito de dogma dentro da igreja, principalmente naquele período da Idade Média, era algo incontestável e que você seria punido caso você não anuísse com os dogmas da igreja, entendeu? Você seria excomungado. Então, nesse conceito religioso, vamos dizer assim, da Igreja Católica, não existe dogma assim. Porque se você falar, eu não acredito na reencarnação, ninguém vai te excomungar por causa disso. Mas logo, você não é espírita. Não tem como, porque faz parte da base da doutrina, né? São os princípios básicos da doutrina espírita. Um deles é a reencarnação. É uma lei natural. Reencarnação é uma lei natural. E quando a gente fala em lei natural, a gente está falando de lei divina, de lei que rege o universo. Ficou claro isso? Então não vá perder seu tempo em discutir sobre reencarnação. Se você não acredita, tudo está. Não vai mudar nada. A pessoa já está dentro da lei porque ela está reencarnando. Entendeu a palavra dogma? É, o dogma é algo inconteste, é algo que não se discute. Por isso que ele usou o dogma da reencarnação. Ou seja, algo que não se discute, que não é discutido, não se discute sobre a reencarnação. A reencarnação é uma lei, tá? Em particular para o espírita também, né? Que ele não tem como. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Claro que não é. A palavra reencarnação foi criada por Kardec. Como ele diz, uma nova ciência, novos termos. Então, a palavra foi criada por Kardec. A lei sempre existiu. A lei sempre existiu. Basta nós lembrarmos da fala do nosso Senhor Jesus, ao doutor da lei, que ele diz que o homem tem que nascer de novo. Outro ponto, quando eu pergunto sobre Elias, olha, Elias adivinha. Gente, Elias viveu mais de 1000 anos antes de Jesus. Como que ele poderia voltar? Você entende como eles tinham essa crença? Aí o que que Jesus disse? Elias já veio e vocês não reconheceram. Quem era? João Batista. Lembra, Elias foi responsável pela decapitação de uma série de pessoas. Daí ele ter sido também decapitado. Isso fazia parte do processo expiatório dele. Quando nosso Senhor Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Aí a pessoa diz, ah, então pronto, Jesus não nasceu de mulher. Não estudou a obra Boa Nova, que lá ele explica. Quando ele diz dos nascidos de mulher, daqueles que nasceram para expiar e reparar, de todos João Batista era o maior. Dos nascidos de mulher, aqueles que reencarnam para expiar e passar por provas, João Batista é maior. Então, dizem algumas pessoas que não é novo. Não, não é. Foi ressuscitado de Pitágoras. Pitágoras abordou. A palavra reencarnação? Não, o fenômeno. A palavra foi criada por Kardec. Há pessoas tão fanáticas. Eu não chamo, eu acho que é um fanatismo, porque todo fanático, ele fica cego. Ele perde o bom senso e a razão. Todo fanatismo, ele te faz com que você não raciocine de forma lógica. Então, reflete bastante nisso. Presta atenção. Então, diz algumas pessoas, não é novo, foi ressuscitado de Pitágoras. Vamos pegar um pouquinho Pitágoras, que foi filósofo e matemático, e nós estamos falando de aproximadamente 570 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O termo doutrina espírita também foi um nome dado a leis que já existiam. Reflete comigo. Jesus foi crucificado? Foi. No domingo pela manhã, quem foi que apareceu a Maria de Magdala? Hã? Jesus. Jesus não apareceu a Maria de Magdala? Apareceu como? Em corpo e espírito. Entendeu? Ele conversou com Magdala. As outras mulheres, quando foram, que também foram para fazer o mesmo serviço de Magdala, de Madalena, ao chegarem lá, elas não viram Jesus e viram quem? Dois espíritos chamados o quê? Anjos. Que tinham movido a pedra. E eles, os anjos, foi que falaram a elas que Jesus tinha ressuscitado. Só nesse momento nós temos aí a comunicação dos espíritos. Nós temos o fenômeno de aparição ou materialização, momentos depois, quando Jesus aparece aos discípulos e olha para Tomé e diz o que é Tomé? Toque, Tomé, em minhas feridas. Toque, Tomé tocou, Jesus se materializou. E a gente estuda o fenômeno da materialização. Pode ser tocado, fotografado. Nós temos, inclusive, imagens, fotos. O próprio Chico, como um médium também de materialização, realizou o fenômeno. O Emmanuel se materializou. A Sheila, né, aquela enfermeira, né, também se materializou. A própria mãe dele se materializou, o irmão dele. Tem vídeos contando, o irmão dele contando, o irmão de Chico contando. A emoção que foi em ter visto a mãe materializada. Ter visto a Sheila. Então é autêntico o fenômeno, mas isso foi criado com o Espiritismo? O Espiritismo explica, mas o fenômeno sempre existiu. Por isso é que ele diz aqui, ó, jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Não é. Só que chegou o momento da gente entender, pela ciência, pela explicação e pela lógica, o que eram esses fenômenos. Fosse uma invenção moderna, por constituir uma lei da natureza. Quando a gente fala em lei da natureza, eu posso também dizer que no Livro dos Espíritos que é uma lei de Deus. E lei da natureza, lei de Deus, são leis o quê? Imutáveis. Não muda. São leis que regem o universo. Então, a reencarnação, ela não é uma lei específica para o globo terrestre, ela é uma lei universal. O processo de evolução é universal. Por isso que a gente fala que os planetas são solidários. Eu posso, sim, reencarnar em um outro planeta, superior ou inferior. Ficou claro isso? A pluralidade dos mundos, exatamente. Mundos habitados. A nossa irmã aqui perguntou se quando Jesus disse do maior de todos, João Batista, João Batista é o maior de todos, ele está falando a nível moral. A nível moral. Né? Dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles que nasceram no processo da reencarnação para reparar seus males, João Batista era o maior. E ele era o precursor. Foi ele que saiu avisando e divulgando da vinda do Messias. Os momentos são chegados, daí o início do batismo. E ele identificou o nosso Senhor Jesus. Lembra da voz? Outro fenômeno, a voz direta. Quando Jesus se aproxima do rio para ser batizado pelo João Batista, considerado João Batista, veio uma voz direta. A voz disse: este é o meu filho. Este é o meu filho amado. Voz direta. Que é a pneumatofonia. Então o Espiritismo não vem trazer coisas novas, ele vem explicar as leis que regem o universo. É tão fácil, é tão lógico. Não tem o que pensar, mas o fanatismo nos impede de ver. Todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento são ricos de fenômenos mediúnicos. Então, ele diz assim, não fosse uma invenção moderna, por constituir uma lei da natureza. O Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Ou seja, quando ele fala no Espiritismo, ele está falando nas leis. Por isso que a gente diz que o Espiritismo não é um partido religioso. O espiritismo não está aqui para disputar adeptos. Ninguém faz proselitismo. O espiritismo não tem essa função. Por isso é que o Kardec diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o espiritismo é o futuro de todas as religiões. Todas as religiões irão caminhar para a certeza da comunicabilidade dos espíritos, da vida após a morte, da comunicação, da reencarnação, da pluralidade dos mundos. Gente, até um tempo atrás, quem girava era o Sol, em torno da Terra, lembra disso? Ai de quem falasse o contrário. Então, o tempo vai mostrando as leis que regem o universo. Hoje, nós temos um número de crianças que nascem contando detalhes da sua vida passada. E que a primeira coisa é o desespero dos pais. Leva para onde? Para o psicólogo. E o psicólogo também se desespera porque tem tantas informações particulares que alguns de bom senso decide averiguar e se depara com a realidade. Falta de atenção. Quando você tem um filhinho dentro de casa, essa coisinha fofinha que tu jura que é um anjo, mas está disfarçado, porque de anjo não tem nada, ele já vai mostrando as suas tendências, boas ou ruins. Mas da onde que ele traz? Se você agora que pegou essa coisinha de Jesus, mas já é cheio de vontade, cheio disso, cheio daquilo. Não é verdade? Então você já sabe de onde ele traz essas tendências boas ou tendências ruins. Pitágoras, como se sabe, ou seja, bem antes lá de Jesus, não foi o autor do sistema da metempsicose. A metempsicose, qual era essa ideia da metempsicose? Que o espírito poderia voltar... Hã? Mas se nós formos estudar Buda, Krishna, a gente vai se deparar com o quê? A reencarnação. É a volta do espírito no corpo dos animais. No corpo de animais. No espiritismo, isso não... A lei não é assim. A lei é muito clara. Não existe o quê? Não regride. Não regride. Então, uma vez você adquirindo a sua individualidade como espírito, você não volta mais a habitar um animal. Não volta. A ideia da metempsicose, que surgiu também lá no Egito antigo mesmo, ali bem, estou falando de 6, 7 mil anos antes de Cristo, surgiu lá por quê? Qual era a ideia deles? Quando eles foram exilados de um planeta do sistema de Capela, reencarnar num planeta como a Terra, e ainda naquele mundo primitivo, de corpos primitivos, para eles era o quê? Entrar no corpo de um animal. Daí surgiu a metempsicose. A metempsicose, nomezinho bonito, né? Metempsicose. E aonde que isso está? No livro A Caminho da Luz. O Emmanuel explica detalhadamente isso. Da mesma forma, o politeísmo. Então, uma vez espírito, não volta mais para ser um princípio inteligente, para habitar um animal, não mais. Aí como o povo ainda se mistura um pouquinho na cabeça, mas tia, se eles saíram do sistema de um planeta, do sistema de Capela, para reencarnarem num planeta primitivo, em corpos ainda primitivos, isso não é regredir? Tudo que eles alcançaram, conquistaram, eles trouxeram. Tanto é, principalmente ali o povo do Egito, os iniciados, como chamado, eles eram bem mais evoluídos. Eles trouxeram, eles não perderam. Agora, o que a gente tem que entender é, por exemplo, muitos estão sendo exilados do nosso planeta. um bando de cão encarnou, que o negócio está pegando fogo agora, né? Tudo está sendo invertido. E muitos estão desencarnando, estão sendo exilados. Aí eu lhe pergunto, a nível moral, são evoluídos? Não, pode ser até pior do que os que estão lá começando. Porque tem a maldade dentro de si, a malícia. Coisa que os irmãos que estão iniciando lá nesse planeta talvez não tenham. Entende? Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios. Porque os indianos, que são os hindus, também eram capelinos. Eram os quatro grandes grupos que vieram. Esses quatro grandes grupos foram divididos por encrencas. Por encrencas. Então, um grupo eu vou colocar encarnou porque foi a primeira vez no planeta. Foram para o Egito. O Egito já existia. Já existia o povo dentro do Egito. Eles foram inseridos. Porque quando a gente fala, parece que todos que eram ali eram capelinos. Não, eles foram inseridos. Os hindus, os indianos, foi um grupo também para a Índia. E é tão interessante que dentro da Índia, desse grupo, houve uma divisão. Daí surgiu os arianos, porque de lá eles subiram e vieram para a Europa. Veio justamente dos hindus. Que é o que a gente chama de hindu europeu. Agora, é tão interessante quando a gente estuda... Gente, a obra Caminho da Luz é um espetáculo. E eu fico muito feliz que ela está no canal. Mas quando os arianos, que são os hindus europeus, de todos os quatro grupos, os arianos eram os mais revoltados contra Deus. Eram os mais revoltados contra o exílio. E foram justamente eles que ficaram com os indianos um tempo, que era para ver se conseguiu se espiritualizar. Mas logo depois eles se desmembraram e aí tivemos ali os hindus europeus. E os nossos irmãos judeus, os hebreus, né, que também veio um grande grupo ali do sistema de capela. Agora, o que o livro nos conta é que do grupo de capela que foi para o Egito, todos voltaram já. Todos conseguiram se reabilitar. Porque era o menos enrolado com a lei. As pirâmides, o ponto dela, o ápice dela, está apontando justamente para o sistema de capela. Fantástico isso. Estudem a obra Caminho da Luz. Vocês vão conhecer a história do planeta Terra. Está no nosso canal. Então ele diz, ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios. Então o cara aqui está dizendo, olha, não saiu da cabeça de Pitágoras, não. Onde existia desde tempos imemoriais. Ou seja, não tem nem memória de quanto tempo tinha essas informações. Por que eles fazerem o movimento das múmias? Porque eles acreditavam que o espírito poderia o quê? Voltar. Eles traziam essa crença. Outra coisa, lembra da saída de Moisés do Egito? Os hebreus ficaram aproximadamente 350 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, como escravo no Egito. Pensa, 350 anos, morre gente, reencarna, morre gente. A cultura dos nossos irmãos hebreus, eles se perderam. Ali eles faziam o que os egípcios faziam. E qual era a prática dos egípcios? A evocação e chamar os mortos. Era uma prática comum que eles faziam. Eles tinham contato com os mortos. Lembra dos pitões e as pitonisas, que eram os médios? Né? Então isso sempre existiu. Por isso que Moisés proibiu. Porque como é que você pode brincar com a espiritualidade? Então tinha que proibir mesmo. E eu sempre digo, para muitos de nós é proibido ainda. Porque se não estuda... Eu digo que deveria ser proibido reunião mediúnica para quem nunca estudou o livro dos médios. Que aí vai construindo essas aberrações que a gente vê nas instituições. Mas infelizmente, felizmente, o Espiritismo respeita o livre-arbítrio. Mas que às vezes é necessário uma mão de ferro, porque senão o povo vai fazendo cada besteira. Falta de estudo. Então, Moisés proibiu? Proibiu. Se ele proibia, porque isso era um fenômeno autêntico e era feito. Era uma prática comum.
Na realidade, tudo tem um propósito, né?
Tudo tem um propósito.
A gente começa a ver essa obra, a gente começa a perceber todo o engajamento do universo, dessa vida dos irmãos de capela, da constelação do Peixeiro. Isso é muito interessante.
Porque, sabe, assim, sabe, Múcio, eu percebo muito assim, a misericórdia divina, ela utiliza tudo. Pensa no reciclador. Nada. Até uma atitude, por exemplo, a gente não vive com doido aqui na Terra, a gente também é doido, né? Mas viver com a loucura do outro nos aprimora se a gente souber suportar. Entende isso? Então, ele aproveita tudo. Se eu tenho que passar por um processo expiatório e eu não soube cobrir o pecado com a multidão do amor, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Se eu não soube fazer isso, eu tenho que ir realmente para o processo expiatório, vai ter um campo a fazer. Porque eu não expio sozinha. Alguém tem que me pisar no meu calo para eu expiar. Por mais que seja uma enfermidade, tem enfermidades e enfermidades. Uma coisa é você passar por uma enfermidade com alguém segurando nas tuas mãos. A outra coisa é você passar por uma enfermidade abandonado dentro de um quarto. Entendeu? Tem expiações e expiações. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar. Vulgar é comum. Admitida pelos homens mais eminentes. E a gente sabe que a pluralidade das existências foi cortada do livro, foi tirado. Tempos imemoriais, a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por uma intuição? E é bom a gente sempre lembrar, a gente estudou isso, eu acredito, na semana passada, já não lembro qual dia, mas que foi aqui com vocês. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Aí pergunta ainda o Kardec aos Espíritos, se está escrito na consciência, por que Deus manda profeta? Resposta, para lembrar o que vocês esqueceram. Então, a lei de Deus, eu não precisava aprender a lei. Ela já estava em mim. Ela está gravada na minha consciência. Só que eu esqueci, eu me afastei. Eu me afastei tanto da lei, eu já aprontei tanto nesse meu ato de rebeldia, que eu esqueci. E aí ele envia quem? Os profetas. Para nos lembrar a lei que rege o universo, a lei do amor, a lei do amai-vos uns aos outros, a lei do dar a mão um para o outro, que juntos vocês são fortes. Você imagina um planeta de espíritos evangelizados? Zé Paulo, imagina lá o condomínio, só espíritos evangelizados. Imagina essa reunião, uma delícia, nenhum alterar de voz, né? Perfeito. Imagina o nosso sistema educacional de seres evangelizados, a nossa saúde pública com seres evangelizados, não é verdade? A nossa política com seres evangelizados. Meus irmãos, será que já seria um paraíso? Mas nós ainda somos o quê? Egoístas. É a minha vontade. É do meu jeito. E é para ficar melhor para mim. Então ele diz, revelação ou por intuição? Mas como é que sabia? Porque ele está dizendo, gente, isso não chegou com o Espiritismo e muito menos com Pitágoras. Pitágoras está repetindo o que ele aprendeu com os hindus e com os egípcios. Mas lá atrás, os hindus, os egípcios já falavam nisso, na pluralidade das existências. Aí ele pergunta, quem revelou? Ou será que isso é uma intuição? O que vocês acham? Se a lei de Deus está gravada em mim, logo é o quê? Uma intuição. Vamos lá, pensando eu. Diz o Kardec, não sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os séculos, nem é aceita pelas inteligências de escola se não contiver algo de sério. Porque quando se fala em pluralidade das existências, nós já falamos disso há milênios. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, existe, como também se sabe, uma grande diferença. Então, existe uma grande diferença entre a metempsicose e a reencarnação. Há de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Tu imagina hoje, tu tá aqui reencarnando no corpo feminino, aí tu, ou masculino, tu vai e retorna num papagaio, na tartaruga lá da minha amiga, né, Moniquinha? No Bob Marley, lá em casa. É, para acabar. Não tem condições. No Simba. Não tem condições. Por quê? Porque o que há no animal é um princípio inteligente. É, a mesma coisa, a gente tem um grupo de irmãos espíritas, né? Que a gente, eu gosto de animais, vocês sabem, eu gosto de animal, mas eu trato animal como animal, eu não tento humanizar. Seria um desrespeito ao animal, porque ele está vivendo, ele está estagiando, ele precisa estagiar. Mas querer humanizar é loucura de quem quer fazer isso, é doença mesmo. Estou com uma psiquiatra aqui na minha frente, né? Mas você querer humanizar um animal, isso é um distúrbio psiquiátrico. Meu filhinho, minha filhinha, e põe rococó, e faz aniversário, a pessoa não está bem na cabeça. Faz a festinha, né? Então, eu respeito, mas não está legal. Não está bom. Então, a gente começa a parar para pensar que é impossível um espírito, um ser. Então, como a pessoa está meio fascinada, porque é um processo de fascinação, ela quer enfiar a goela abaixo que existe mundo espiritual para os animais. Ah, o meu cachorrinho está lá no mundo espiritual, no céuzinho dos anjos, sei o que, eu invento um monte de coisa. Não estudou o livro dos médiuns. O livro dos espíritos também não. Não existe erraticidade para os animais. O que, que a gente aprende nas obras básicas? Uma vez o Bob Marley desencachorrando, né? O princípio espiritual que habita nele, nisso tem espíritos programados para esse trabalho, responsáveis. Ele já é conduzido para um novo animalzinho, ou um novo cachorro, dependendo da experiência. Entende? O Bob Marley, que é um pudo, ele tem certeza que ele é um pastor alemão. Ou um pitbull. Porque ele se sente o dono da casa, ele tem certeza que ele vai lá para destruir tudo, que não pode, para ele protege. Mas é só um pudo. Tu quer ver coisa mais interessante? É um pinche. O pinche, ele tem certeza que ele é um Rottweiler. Transtorno de personalidade, né? Um troçozinho daquele pequenininho que não aguenta um cascudo, vai pra cima como se fosse um Rottweiler. E é só um pinche. Então, são os princípios inteligentes. Por quê? Não haveria razão e lógica. Uma erraticidade para o animal. A erraticidade é para o espírito ser pensante. Refletir nas besteiradas que fez. Aprender um tanto mais sobre a sua essência e se preparar para uma nova reencarnação. E eu digo, se existisse erraticidade para o Bob Marley, para a Lua Cristina e para o Simba, Teria que haver para cobra, para o jacaré, para o tigre, para o leopardo, para o urubu, para tudo. Para o mosquito, para a malária, né? Para tudo. Não existiria exceção. Faz sentido? Jacaré, peixe, ia ter que estar todo mundo lá. Cobra, porco espinho, tudo. Então, como ele diz aqui, uma grande diferença, há de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma e do homem para os animais e vice-versa. Os espíritos coordenaram o trabalho da doutrina espírita, trazendo a terceira revelação, não é uma lei nova, é uma revelando o que já existe, são decisivamente contra a metapsicose. Tá difícil, gente? Tá dando para compreender? Tá bem ticado esse peixe? O nosso jaraqui tá bem ticadinho? Ao ensinar o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas apresentam de um ponto de vista mais racional, mas conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. É como se fosse assim, deixou de falar da pluralidade das existências como uma mula sem cabeça e agora está explicando a pluralidade das existências de uma forma mais racional. Então imagina, durante muito tempo se acreditou que o espírito poderia reencarnar num animal. É por isso a Índia lá, o cuidado com as vacas. Imagina, a mamãe desencarnou e Deus olha, a mãe pode ser a vaca, então trata a vaca e Deus a vaca. É uma coisa assim, né? Estranha. Tem filmes, inclusive, né, que a criatura volta no cachorrinho, imagina. Ah, é para acabar. É bonitinho para a história, mas na realidade não é assim. Então, dessa forma, não existe um processo de regredir, tá? Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha?
Muitas coisinhas,
diretora. Que bom. Deus assim nos permitir.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Dogma é algo indiscutível, ou seja, não existe espírita que não aceita a reencarnação. Então, reencarnação não é crença, reencarnação é uma lei. Reencarnação é algo que não se discute, é incontesto. A palavra reencarnação foi criada por Kardec. A lei sempre existiu. A reencarnação, ela não é uma lei específica para o globo terrestre, ela é uma lei universal. O processo de evolução é universal. Por isso que a gente fala que os planetas são solidários. Eu posso sim reencarnar em um outro planeta, superior ou inferior. Por isso que a gente diz que o Espiritismo não é um partido religioso. O Espiritismo não está aqui para disputar adeptos. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Imagina o nosso sistema educacional de seres evangelizados, a nossa saúde pública com seres evangelizados, não é verdade? A nossa política com seres evangelizados. Meus irmãos, será que já seria um paraíso? Mas nós ainda somos o quê? Egoístas. É a minha vontade, é do meu jeito e é para ficar melhor para mim. Não haveria razão e lógica uma erraticidade para o animal. A erraticidade é para o espírito ser pensante. Refletir nas besteiradas que fez. Aprender um tanto mais sobre a sua essência e se preparar para uma nova reencarnação.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e até o nosso próximo encontro, se Deus...